Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para professores Wagner Rodrigues Valente e Célia Carolino Pires, em 25 de março de 2004.
São coisas que existem, são coisas que, com qualquer outra maneira de se poder conduzir, as coisas que vinham sendo conduzidas, a minha grandes contribuições, que mostravam os aspectos da época, né? Se houve abuso, houve, mas é abuso em tudo. Você não pode se amealhar por causa disso. Não, até é benquista. O benquista as coisas que dizem respeito à evolução. Como é que você fazia? Qualquer coisa que você vê, principalmente nesse século nosso aqui, que está entrando. Como era bem-vindo as modificações, como eram assimiladas exageradamente. Mas isso é um bem. Para você depois analisar que você está cometendo um pouco de exageros, que não deixa de existir mesmo, é um bem. Eu tenho que ser testemunho disso. É muito parecido com isso.
Essa sua coleção para o curso ginasial de matemática moderna, o senhor lembra de quantas edições teve?
Muitas. Houve tempo que o Brasil todo estava estudando por aqueles livros. Eu recebi convites de todos os estados, né? Eu ia com muito prazer falar de coisas que eu sentia bem.
O que que eles lhe perguntavam nessas suas... Imagino que o senhor esteve... O que é que mais eles lhe perguntavam? Professores e tal? O que é que eles...
Eles queriam saber as características do mundo moderno que iriam... que iriam ganhando espaço, né? Ganhando espaço. E havia professores de formação antiga, bons professores, mas que gostariam de discutir, gostariam de saber como é que se pode utilizar aquilo que estava chegando, que não pede licença para ninguém. Vai chegando. E você vê como é que é assim mesmo, né? Você veja como... Na época das eleições aqui, quando houve eleição, como mudou tudo, né? Chega aqui, todo mundo quer fazer, tudo bem. Todo mundo quer. Glória a Deus nas alturas. E aos homens de boa vontade na terra, que era para ver com isso.
O senhor lembra de algum caso engraçado nessas suas andanças?
Muitos casos engraçados. Muitos casos engraçados. Bom, conforme eu recebi o convite de todos os estados, porque eu escrevi os primeiros livros de matemática, os primeiros livros, e fui sempre atualizando-os dentro do possível. Era uma afirmação minha nesse sentido. Eu dava para coisa também.
Então, como que o senhor começou a escrever livro didático? Mesmo, claro, antes da matemática moderna, nos anos 50, o senhor teve livros que também tiveram muitas edições.
Muitas.
Como é que foi? Como é que o senhor chegou a escrever? O senhor já tinha se formado, já estava dando aula?
Dando aula, quando fui perseguido nas aulas que eu dava por, naquele tempo, pela Editora Nacional, que era a editora mais forte e muito valorosa. Né?
O senhor disse perseguido por quê?
Perseguido porque eles foram atrás de mim. Queriam, sei lá, pelo sucesso das aulas, o nome conhecido.
Tal. Antes da matemática moderna?
Antes.
Bem antes.
Com matemática moderna. E decidi no sentido de escrever alguma coisa sobre o êxito da época, dessas coisas todas que ocorriam. Uma dessa parte eu fazia isso aí.
Naquelas suas primeiras aulas de matemática, que livros é que o senhor usava com os alunos?
Eu usava o Leite em Pedra. É um livro do ele era coronel do exército.
Sim. E você usava toda a coleção do Ari Quintel?
Ari Quintel era tinha pluridos da matemática que se usa no exército e tal, que era boa matemática. Ninguém vai estourar um canhão na mão de quem não conhece algumas coisas.
Além do Ari Quintel, que outros autores?
Né? Tinha o Melo Souza.
Melo
Souza também. Por quê?
Porque o Melo Souza, o Malbataão ou o irmão?
Não, era o Melo Souza mesmo.
O Malbataão.
Malbataão. Porque tinha um irmão que também...
Júlio. Não, Júlio é o Malbataão.
Não, o outro é José.
José
Carlos.
José Carlos Melo Souza. Júlio é irmão.
Gente boa, viu? Por quê? Porque eles eram engenheiros. Então já traziam alguma coisa. Mas bem sentada.
Então, será que eu estaria errando muito se eu dissesse, olha, os seus primeiros livros, eles tiveram bastante inspiração nos livros do Ari Quintela. Eu estou errando muito falando isso, não?
Não.
Não.
Não, porque era um livro que eu adotava e que achava um modelo. Ele era do exército, né? E fomos muito amigos. Ele era baixinho, eu sou alto. No congresso de matemática fazia muito frio. E eu disse, olha, eu tenho esse sobretudo que eu vou levar, e que para você vai ficar muito grande, mas tenho um outro, então que vai servir também para outras coisas. Ele botou aqui, eu acho a Maria do congresso. Fazia frio mesmo.
E com que olhos o senhor olhou para esses seus livros primeiros, depois que o senhor, então, tomou mais contato de perto com a proposta didática da matemática moderna? Como é que o senhor olhou para esses seus livros dos anos 50?
Com muito encanto, porque eles saíram ao meu gosto, como eu gostaria que saísse. E fui buscado, na época, pela Editora Nacional, numa sala de aula, que eles souberam que havia um professor tal, que dava... Eu sempre fui bom professor.
Em que colégio que era? Você lembra do nome do colégio?
Lembro, o primeiro colégio. Foi lá o Padre Anchieta. E era no Braz, onde se formavam os normalistas.
Foi o primeiro colégio que você deu aula?
E
ficou muito tempo lá?
Muito tempo, fiquei muito tempo lá pelo prazer em ver o que aquilo que se ensinava já estava se multiplicando. Estava... O ensino nosso sempre teve bons professores. Bons professores. Agora era pouco para tanta escola que existia. Uhum. Depois é que começaram a fazer os concursos. Sabe disso, né? Os concursos que vieram. Eu fiz concurso, fui muito bem nos concursos, então acabei sendo das bancas dos concursos novos. Então, acho que por uns 10 anos, eu fiquei regendo a banda dos concursos. Boa gente, quer dizer...
Você lembra do seu concurso? Ele era
um
concurso de provas, de aula prática,
como era? Tudo isso aí. Eu fiz um concurso que existia. Diga.
Sim, nós temos café.
Você viu que eu vim aqui. Então,
sabia
que
nós temos café.
Eu também, né? E falamos
dos concursos.
Dos concursos. Concursos sérios, né? Havia 5 provas em que você tinha que dar como era de se esperar, uma aula, né, avaliada por professores do ensino superior. A aula, depois você tinha uma prova escrita.
Tinha que sortear o ponto. É. O senhor lembra do ponto que caiu para o senhor?
Eu me lembro porque eu fui muito bem.
Qual foi o ponto?
Foi de geometria. Eu que sempre tive uma gana a favor da geometria, eu fiquei feliz porque eu podia, estava com o campo aberto da geometria espacial, geometria duas dimensões, três dimensões, que você, para encarar essas ampliações, vai sendo levado a conhecimentos posteriores que não se poderiam ter os antes, né? Uhum. desse conhecimento natural. É uma gostosura a gente fazer isso.
O senhor acha que essa opção por ter feito matemática se deve a uma influência da escola, da sua casa, dos seus vizinhos? O que o senhor atribui assim mais proximamente essa influência?
A rigor foi do prazer que eu tinha em mexer, né? Pensaram, eu tenho muita gana de garra de ver as logicidades. Né?
Tinha um professor que dizia, olha, você é bom nisso, tinha. Em geral, o professor.
Eu recebi aula daqueles professores estrangeiros que estiveram aqui. Uhum. Né? Uma baleia de
Falamos agora dos livros que o senhor inicialmente usou quando começou a dar aulas. Agora queria voltar mais um pouco. O senhor se lembra dos livros onde o senhor estudou matemática no secundário?
Os livros do Ali Quintela.
Foi do Ali Quintela também.
Muito bom, por isso eu achei que poderia ganhar mais tempo utilizando os livros da Arquitetura. Ele era do Sérgio.
Então o senhor usou como aluno e usou também como professor.
Aí depois...
Quantas décadas os livros da Arquitetura praticamente
dominaram? Na época dele, eram os livros do Arquitetura, os livros do Mário Souza, que eram bons também, porque ele era engenheiro, afinal.
Tales de Carvalho, o senhor tem Tales lembrança?
Tales de Carvalho, era um livro grosso. Também bom. Eram livros de boa formação, sem dúvida. Mas, talvez a maneira de se ensinar a matemática é que ganhou outras roupas, outros instrumentários. Essa maneira de ensinar a matemática que eu diferou. Apareceram, então, livros e autores, além do Quintela, né, que nós estamos falando, livros do Mário Souza, livros que mais foi dinheiro. O Mário Souza fez uma boa coleção de livros.
Junto com o Roxo.
Com o Roxo. Tem um livrinho do Roxo, né?
É.
Vocês que gostaram, né?
É.
Tá aí, é isso aí.
Vamos voltar ao GEM. Havia contatos e muitas relações entre os grupos naquela altura, de São Paulo, de Porto Alegre?
Não, primeiro você tem que verificar que foi em São Paulo que nasceu tudo. Tudo. Até os nossos estatutos, nosso grupo de estudos de ensino matemático, foram cedidos a pedido, né, de outros estados que queriam. E com razão, porque nós estávamos na frente. Né? Nós é que organizamos os cursos para professores, nas épocas de férias, que vinham professores de fora também. essa colaboração. Não sei se você acompanhou isso ou não.
Ele não era nascido, pessoal, ele estava ainda
no bojo.
É.
Mas é por isso, foi, vai ler a história.
É,
vai ler a história nas histórias.
Uhum.
As histórias de São Paulo são as histórias iniciais de tudo que o Brasil fez nesse campo da Amazônia.
Havia algum tipo de seleção para esses professores participarem dos cursos? Ou não?
Os outros cursos exigiam realmente primeiro ser formado no colegial, né? Ter essa formação. Que se for como era previsto, dava uma boa base. Não sei se lembra dos problemas. Uma boa base, sem dúvida nenhuma. Esses livros tinham bons defensores, porque eram livros que comandavam o país todo.
Eu digo isso porque a procura para esses cursos deveria ser grande, né?
Muito grande.
Então, aí houve necessidade de fazer seleção, ou não? Ou todo mundo que queria poderia participar?
Não. Havia uma seleção inicial do cidadão ser bem formado na parte colegial. Né?
Isso era medido como? Uma prova? Eles tinham que fazer uma prova?
Houve tempos que nós precisamos fazer isso. Porque estava demais, né? Os cursos não podiam extrapolar o número de alunos que iam receber as formações desejadas, sem prejudicar o que estava fazendo. Então, houve uma limitação nessas coisas.
As vidas do professor Claude Golan são depois ou são dessa época? Não lembro dele?
Okay.
É Claude Golan, do Canadá, que veio algumas vezes, mas isso eu acho que é uma época posterior.
Né? É posterior, porque do Canadá veio exatamente o nosso. Esse o Canadá tinha uma experiência muito boa e que foi trazida pelo professor que nós tivemos a honra de ter conosco, o Fanny Adelaide. Qual é o nome do professor?
A cidade.
É a cidade.
Na Austrália.
Na Austrália. Então lá foi um gabinete de trabalhos maravilhosos. E que nós tivemos o prazer de tê-los aqui conosco.
O senhor esteve lá também?
Também.
Isso posteriormente aos Estados Unidos?
Depois dos Estados Unidos. Eu fiquei a par de todos os movimentos que existiam. Muitos deles ótimos, outros com críticas. Mas sempre alguma coisa aproveitaram. E havia sempre boa intenção.
Como é que era a sua relação com o Ministério da Educação? Nessa...
Muito bom.
Quem eram as pessoas do Ministério que apoiavam isso? Quem é que eram essas pessoas?
Essas pessoas eram praticamente do Ministério da Educação, que vinha... eram convidadas, como em nome do Ministério da Educação, de assistirem os cursos que nós dávamos para que eles pudessem estar junto conosco.
O senhor lembra de algum nome no Ministério desse tempo? De alguma pessoa que realmente ajudou, esteve sempre presente?
Se der um pouco de tempo, eu não me lembro. Sim.
Uhum.
Porque o Ministério fez questão de que professores do público, de professores do Brasil inteiro, participassem desses cursos. Porque era um curso maravilhoso, né, que nós estávamos oferecendo. E a partir daqueles que nós trouxemos para vir fazer aqui as coisas, nós aprendemos. E melhoramos muito depois. Que mais?
preocupação que o senhor via na, na mudança de atitude do professor, que era, como o senhor disse há pouco, um professor mais tradicional, mais competente, né?
Competente.
A mudança que o senhor propunha, ou que o senhor considera que seria importante naquela altura, como é que era essa mudança? O que é que o senhor dizia em termos de mudança? O que tem que mudar nesse professor?
Não deveria mudar a formação dele, que deveria ser sempre igual ou superior à que estava fazendo. E, modéstia à parte, esse pessoal fazia cursos de férias muito bem enriquecidos. Eu me lembro que a gente dava uma boa visão do que estava sendo feito e os professores se enriqueciam sobremaneira. Esses cursos foram avaliados, considerados de primeira linha.
Tinha alguma relação com o SERUP, da Secretaria de Educação?
É, tinha, sim. Sim. Tinha também o SERUP. A
professora Elza Babá.
Ela das nossas, né? A Babá, a Lucília, né, Simone, da...
Lucília.
A Lucília.
Deixara.
Todas essas elementos eram nossos, né? Eles foram...
Formados?
É, conosco, né? A nossa formação, os professores da época, era perfeitíssima. Basta dizer que trazíamos de fora professores, né, para enriquecermos.
Professor, o senhor guardou os seus cadernos desse tempo?
Difícil é o caderno desse tempo, né? Porque isso foi assimilado e foi distribuído para a minha formação, foi distribuído para mim mesmo e tive o mérito de poder inserir isso nas coisas. Está distribuído por aí.
O senhor não guardou consigo?
Guardo, sim. O meu laboratório é coisa santa para mim. Lá estão as coisas que a gente pôde fazer, aproveitar. E tinha muitas boas coisas.
Queria que o senhor falasse um pouco da sua estada na ECA.
Na ECA?
Isso.
A ECA é uma escola de comunicações e artes, justamente o porvir de muita coisa. As artes, elas têm muito que oferecer, as pesquisas artísticas. Elas têm de uma maneira muito boa aí, na época mesmo, onde a gente teve o prazer de ser professor titular e fazer as pós-graduação, fazer o início de uma modelagem formidável. Não sei se você já conheceu.
Não, muito pouco.
Modelagens maravilhosas que nós fizemos através das coisas que eram suportadas pela ECA. Escola de Comunicações e Artes é tudo, né?
Professor, o senhor fala da modelagem. Hoje tem se discutido muito a questão da importância de uma perspectiva interdisciplinar no ensino, né? Essas experiências suas na ECA, a questão da modelagem, entrar em contato com outros pensamentos, outras formas de ver o mundo, elas são uma experiência...
Existem e são preconizadas de uma maneira agora, de fato. Esse fato da Escola de Comunicações e Artes, ela fornece tudo o que você poderia imaginar de assentamento das coisas. Você pensou Escola de Comunicação de Arte? O que fica faltando para que você tenha realmente uma informação bem credenciada
com quem o senhor conviveu ali, que considera ter feito trabalhos muito produtivos ali?
Na Escola de Comunicação de Artes? Olha, lá eu tive a oportunidade de chefiar o departamento. Então, introduziu-se coisas...
O departamento de... Tem um departamento
de... Tem departamento de ensino. Onde se praticava as coisas do ensino educacional. Que é um prato saboroso, né? Sem dúvida. E eu sei que o... Vamos tomar um cafezinho? Ele quer também, né? Muito bem, onde é que
você
está?
É Antônia que toma é, o seu anjinho.
Ele me leva meu anjinho. É. Meu anjinho da guarda, não que toma conta das coisas.
Ah, tá bom. Você quer água?
Pega um anjinho, sim. Olha que grosso.
Belezinha,
né? Ao vivo.
Ah, você
achou? Belezinha.
É.
Eu vou ter lá já uma capa nova disso aí.
É?
Isso aí fez sucesso em todo mundo, sabe isso?
Ah, então isso é o que eu ia perguntar. Se
todo mundo
o livro foi... Você quer água?
Você
quer
água?
Foi premiado com todos os...
Essa aqui é a primeira edição, professor. Por isso que ele está assim. 63.
Você encontrou aí no livro?
Nós fizemos recentemente um banco de dados de livros dos anos 30, 40. Agora estamos fazendo dos anos 50, 60, 70.
Muito
pois é. É uma maneira de virtualmente fazer com que as pessoas manuseiem virtualmente esses livros, porque muitos deles são difíceis de serem encontrados. Né? Eu tenho uma fala sua aqui para o aluno, né? Primeira, para o aluno que começa o curso, meu caro estudante. O senhor diz assim: você que vai iniciar agora o estudo da matemática de um modo diferente, pelo qual seus irmãos e colegas mais velhos estudaram. Sabe por quê? Porque a matemática, para eles, na maioria das vezes, era um exagero de cálculos. Vamos em frente.
É verdade.
Vamos em frente.
É verdade. Isso marcou época. Esses livros vão marcar.
Obrigado, senhor. Por que o senhor demorou? Acho que eu estou errado, não sei se eu estou errado, mas o senhor demorou para lançar os livros para o colegial. Por que que houve assim uma demora?
Porque o anterior, o antes do colegial,
o ginásio,
exigia muita presença. Os professores, ao largo da apresentação, ficavam satisfeitíssimos em conhecer as coisas e tal. E eu ficava mais ainda, então havia um tempo muito grande para isso aí. E a parte do segundo grau era uma parte que tinha uma colaboração de bons professores. Que para poder dar na época já, para ter boa formação de matemática. Não era aquele ideal, mas era o mínimo que se poderia ter. E se tinha coisa boa, né? Agora, meu café.
Tá ótimo. Vou lhe perguntar até que marca esse café.
Café do Ponto.
Café do Ponto?
Café do Ponto.
Fazendo propaganda,
hein? Aí na publicação da entrevista nós vamos até o Café do Ponto e falar, olha, o professor lá falou que o café estava ótimo, era um café do ponto.
Ih, eles vão ficar felizes.
Eu comprei os pacotinhos.